Falo Português, um espaço de conversa com chineses que falam a língua de Camões. Conheça as histórias de quem tem contato com as culturas dos países lusófonos.
Olá, caros amigos. Hoje continuamos a ouvir a segunda parte da conversa com o Sr. João Wangjun, intérprete de português para o time chinês de futebol Lunan Taishan, da província de Shandong.
E assim, o senhor estava também, antes, falando dessa sua trajetória, esteve no Brasil, né, em Brasília, estudando, depois na Universidade de Coimbra. E como foi que o senhor chegou lá em Moçambique?
Ah, essa aí é sim, porque está ligado com a mudança da minha carreira. Eu acabei de falar que nossa agência foi incorporada no maior grupo hoteleiro da China, né? Depois esse grupo hoteleiro começaram a adquirir outras empresas, houve uma, nós chamamos fusão, né? Fusão entre várias empresas. E eles começaram a querer vender algumas empresas de outras atividades, que eles consideram não são essenciais. Eles querem concentrar-se mais na área hoteleira. Então, começaram a vender as agências de viagem, né? Então, nessa ocasião, surgiu a possibilidade de empregados a optar pela rescisão, né?
Rescisão contratual, fazer um acordo.
Voluntária. E há uma indenização. Então, optei por essa alternativa, né? Então, praticamente cortei o meu laço com esta empresa, né? Eu pensei, ó, depois de 20, 22 anos trabalhando numa mesma empresa, e agora eu queria tentar novas alternativas, fazer mais umas coisas que eu gosto mais. Então, saí desta empresa, eu entrei em outra empresa, que é uma das empresas de construção civil, a maior empresa de construção civil da China. Se chama China State Construction Engineering Corporation. Né? Então, eles têm uma grande obra de reabilitação das estradas em Moçambique. Então, eu fui lá, né, com os engenheiros, os trabalhadores, como tradutor. Eu cheguei lá, trabalhei mais de um ano lá na capital de Moçambique, em Maputo.
Então, o senhor realmente conseguiu completar um ciclo, pelo menos assim, de observação da expansão dessa cultura, né? Porque é com raiz em Portugal. Porque o senhor esteve lá mesmo em Portugal, de onde ela saiu, o senhor falou isso como uma parte que chamou muita atenção, entendeu o porquê, né? Talvez essa universalização que tem na cultura portuguesa, sentiu ela no principal país onde ela ganhou novos ares, novas formas, que é o Brasil, uma mistura bem especial, e foi para uma parte que é a África Negra, né?
Sim, sim. É uma experiência rica também. Eu acho que, embora eles falem, né, com um sotaque bem diferente, né, o português africano ainda até com alguns termos locais, por exemplo, ele chama ônibus, por exemplo, em Portugal chama autocarro, lá eles têm outro nome, chapa. Né? Porque acabei de chegar lá, fiquei estranhado, né? Fiquei assim, surpreso, né? Porque chama esse assim, ônibus de transporte como chapa, né? Mas aí eles chamam mesmo, né?
Sim.
Por exemplo, posto de gasolina, no Brasil faz posto de gasolina, mas lá ele chama bomba. Acho que é mais perto da expressão em Portugal,
sim,
chama bomba. E também o dia a dia com o cotidiano com africanos, moçambicanos, é uma experiência realmente muito interessante para mim, né? Mas um ano e regressei aqui porque a obra teve alguma dificuldade financeira e foi obrigado a parar. Então, atualmente, agora, como vocês já sabem, né, que eu trabalho no clube de futebol, um dos clubes de futebol chinês, Shandong Lunan, lá em Jinan. E estou trabalhando como tradutor da equipe da Comissão Técnica Brasileira, dirigida pelos Patrocínio Cuca.
Que é um técnico campeão no Brasil, um técnico de ponta, né?
Atlético Mineiro, sim, Atlético Mineiro. Que aqui também
campeão da Libertadores, né?
Sim.
Alexis Stivall. O nome dele é Alexis Stivall, de Cuca.
Ah, sim, é o nome dele.
Ninguém no Brasil conhece, nem eu conhecia. Estou conhecendo agora aqui esse nome.
Porque ele nasceu em Curitiba, por isso ganhou esse apelido de Cuca, não é?
Olha, Silvio, isso aqui eu estou aprendendo com você.
Graças a Wikipedia, eu consultei. E você trabalha com essa equipe de jogadores brasileiros e também com o fisioterapeuta brasileiro, que ele também é fisioterapeuta da seleção brasileira.
Sim. É, o senhor Rosão, né? Ele é fisioterapeuta da seleção, né? Aliás, eu já trabalhei vários meses com ele. E agora, ontem eu sabia que a novidade, porque ele foi convocado agora para trabalhar com seleção que vai participar nesta Copa do Mundo, né? Próxima semana ele vai viajar, regressar no Brasil, né? Para ajudar o Brasil para...
A comissão técnica, o Filipão.
Mais para os brasileiros ganhar mais um título, talvez, né?
Vai ser um reforço do time. É o trabalho de fisioterapia dentro de uma seleção, ele é fundamental, né? E o senhor tá, o senhor falando assim, eu estou pensando aqui, primeiro, porque o senhor compartilhou conosco essa sua trajetória inicial com o estudo da língua, e hoje nós olhando a realidade é que cada vez mais chineses estudam português, né? O senhor também ficou surpreso com essa procura tão grande?
Aí sim, porque quando regressei à China, do Brasil, em 1999, havia muito poucas alternativas para quem fala português, né? Além de alguns ministérios chineses, acho que é o NOR, praticamente em Shanghai, em outros lugares, não havia procura, né? Mas aí passou 20 anos, né? Hoje em dia, eu já conheço que além de os estados de estudos internacionais em Shanghai e Pequim, há mais de 10 faculdades.
Chega a 20 quase, né, Silvia? Hoje...
25.
Agora mais, né? 20 aí, espalhados pelos 4 cantos da China, que a curso de língua e cultura portuguesa, né? Trabalham tantos leitores portugueses brasileiros, né? E também há tantos estudantes chineses que conseguem, através de estudo aqui na China, falem fluentemente português. Isso é uma surpresa. E também estou surpreso com o crescimento do intercâmbio, principalmente entre o Brasil e a China, né? Tantos brasileiros trabalham na China, tantos brasileiros chineses vão ao Brasil. Por exemplo, grandes empresas como Huawei, como Zhongxin, ou como outras, assim, por exemplo, rede de eletricidade da China, outras empresas grandes que investem, né, que investiram no Brasil, ampliaram os negócios e também fornecem enormes oportunidades para quem conhece a língua e cultura portuguesa e a situação brasileira, né?
O senhor mesmo está vivendo uma experiência onde está agora trabalhando numa equipe na China com a presença de uma equipe de futebol com vários brasileiros, né? Então, mostra que o intercâmbio se dá em várias áreas.
Sim. É isso. Né? Porque nós agora, atualmente, a comissão técnica tem mais de nove pessoas, mais 4 jogadores. Acho que 8 membros da comissão técnica. E 4 jogadores que falam português. Além disso, aí, ó, há pouco veio um roupeiro brasileiro para cuidar dos equipamentos e roupas, né, na China. Aí o clube está, né, tá querendo aprender as experiências avançadas de futebol brasileiro. Até assim também aceita roupeiros para levar uma nova moda, né?
Uma nova filosofia, assim,
uma filosofia para lidar com as matérias, com os equipamentos.
E se o Brasil for campeão, a procura pelo mercado de futebol brasileiro vai aumentar, não é, seu João?
sim. Mas é assim, sinceramente, porque antes, em 2003, há 10 anos, há mais de 10 anos, eu trabalhei num clube de futebol de Shanghai. Naquela altura, havia jogadores brasileiros que trabalhavam naquele clube. Então, não sou novo nessa área de futebol, né? De futebol, de tradução de termos de futebol, termos de português, sim, na área de futebol. Mas anotei a falta de experiência dos nossos tradutores nesta área. Realmente é uma área nova para aqueles que estudam na faculdade e mais de letras, mais de literatura do que essa.
Entendi. E o senhor também joga uma bolinha?
Não, esse não. Eu ajudo, né? Eu observo também, eu gosto de futebol também, eu assisto aos jogos importantes, então é uma experiência de trabalho interessante para mim. Aliás, só tem que trabalhar com entusiasmo. Se gosta do seu trabalho, você rende mais, né? Como o brasileiro fala, rende mais.
O senhor ter mudado de empresa depois de tanto tempo tornou assim mais empolgado com o trabalho, ganhou um ar novo, foi importante para o senhor essa troca?
Assim, é importante é que eu utilizar mais essa língua e minha capacidade de tradução, essas coisas, porque eu sempre penso assim, o meu estudo de português durou 6 anos, né? Me dediquei tanto meu esforço para aprendizagem, para conhecimento da língua e cultura lusófonas. Então, durante a minha vida inteira, eu gostava de usar mais, né? Usar mais, utilizar mais, poder aproveitar mais. Isso é o meu desejo. Então, os empregos em que eu possa utilizar mais essa língua para dar mais minha contribuição para o intercâmbio entre os povos, seria agradável.
Entendi. Lembrando o grande poeta português Fernando Pessoa, quando ele pergunta naquele mar português, valeu a pena, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? E percebe que a sua alma, nesse sentido, do caminho que o senhor escolheu, é maravilhosa.
Sim, muito obrigado, né? Então eu posso falar que é assim, porque quando na década de 80, quando eu tinha 7, 18 anos, a escolha de estudar a língua portuguesa é uma escolha assim que praticamente não é uma escolha muito pensada, assim, mas agora eu posso afirmar que durante a vida inteira, não vou me arrepender pela minha escolha inicial.
Obrigado ao senhor, é um prazer, uma honra conversar com uma pessoa que deu e continua a dar grandes contribuições para que nós possamos estar mais próximos, né? E é gostoso ouvir o seu relato. Realmente, os nossos ouvintes, eu aprendi bastante e os nossos ouvintes também vão sentir essa alegria de ouvir um testemunho, porque de alguém que desde jovem se dedicou, se aplicou a aprender uma outra língua em condições tão adversas e que hoje pode fazer mediações, porque sem as mediações, sem a compreensão entre os povos, nós não teremos um caminho belo entre a humanidade. A humanidade precisa desses construtores de pontes para que ela possa encontrar os melhores caminhos, caminhos de paz, de amizade, e o seu trabalho, por menor que seja aparentemente, ele é muito grande para a concretização desse grande sonho.
E mais uma vez, obrigada à senhora Wang Jun, com o nome português de João.
Obrigado, viu?
Obrigado.
Obrigado.
Tchau, tchau.